Entrevista da hora.
Nós vamos conversar com um professor de relações institucionais, também com doutorado em ciência política, professor Augusto Teixeira, da Universidade Federal da Paraíba, que fala conosco sobre a morte do ex-jogador do segurança George Floyd, que foi asfixiado durante um homem negro, que foi asfixiado até a morte durante uma abordagem policial numa cidade dos Estados Unidos. Professor, boa noite.
Boa noite, professor.
Boa noite, Aron. Prazer enorme falar contigo, com todos os ouvintes.
Professor, aqui eu estou ao lado do jornalista Alisson Bezerra. Protestos pipocaram nos Estados Unidos da América depois da morte daquele segurança e jogador negro que foi morto por policiais nos Estados Unidos. Esses protestos continuam. Eu gostaria de saber do senhor que similaridades têm esses episódios de violência contra negros com a nossa realidade brasileira.
Olha, Aaron, a questão ela é muito relevante porque ela, na prática, apresenta um problema que existe há muito tempo, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil, que é, infelizmente, a existência de uma discriminação estrutural em relação à população negra, tanto lá como cá. Contudo, existe uma diferença importante do fenômeno nos dois países. Nos Estados Unidos, você não tem um nível de miscigenação tão elevado como no Brasil, e você tem uma compartimentação da sociedade quase com uma dimensão étnica racial. Ou seja, normalmente pessoas brancas, asiáticas ou americanos nativos tendem a se relacionar com pessoas do seu grupo étnico-racial de origem em geral, enquanto no Brasil nós temos um perfil maior de uma miscigenação, de uma mistura, esse é um caldo cultural diferenciado. Contudo, aqui, tal como lá, existe sim um fenômeno muito arraigado de preconceito, inclusive de violência contra essas populações de origem negra, tanto lá como no Brasil.
No momento de esgarçamento de que nós estamos vivendo, de confrontos políticos, qual é a repercussão política que o senhor imagina? Isso fica nos Estados Unidos, no espectro dos Estados Unidos, ou ele tem um aspecto assim de um combustível para outros tipos de manifestações em processo de efeito dominó, de cadeia pelo mundo afora?
Ligeirão, apesar de ser um evento que começa como algo pontual, em virtude da morte de um cidadão por parte de um agente do Estado, como nós estamos vendo agora, ontem, por exemplo, a Casa Branca ficou virtualmente sitiada por manifestantes. Uma das cidades mais atingidas nos Estados Unidos pelo Covid, Nova York, tem apresentado manifestações gigantescas, inclusive desrespeitando o distanciamento social, e não apenas nos Estados Unidos, como vimos protestos aí no Reino Unido também, como no Brasil. É importante que se entenda que essas manifestações, que de certa forma apresentam a revolta civil contra situações de injustiça ou outros problemas, são extremamente potencializadas por dois fatores. O primeiro deles é, obviamente, uma maior capacidade de articulação e organização proporcionada pelas redes sociais, então as pessoas se falam, se comunicam muito mais facilmente do que antes. E o segundo ponto é que situações como essa, elas permitem ser um estopim da demonstração de desagrados mais profundos da população. Por exemplo, aqui no Brasil tivemos aí protestos relevantes contra o presidente Bolsonaro em virtude da questão da sua postura relacionada à Covid, à democracia e a outras pautas. Se lembrarmos, por exemplo, em 2013, as maiores manifestações do país após as manifestações da redemocratização dos anos 80 iniciaram-se por causa de 20 centavos da tarifa do transporte público em São Paulo. Então, essas manifestações, em grande medida, o processo de liberalização das pessoas para que essas possam voltar às ruas, poderá, num quadro de grande deterioração econômica, provocar manifestações maciças. Inclusive, Aaron, é importante que quem está nos ouvindo lembre que um país pacato como o Chile, por exemplo, teve manifestações violentíssimas no ano passado em virtude de consequências econômicas de outras crises pregressas. É por isso que esse é um quadro que merece bastante atenção.
Sobre a questão do racismo, por que é que no Brasil, apesar de ter tantos casos de violência contra negros, nós tivemos recentemente aquela situação que envolveu o garoto João Pedro, por que é que as reações, os protestos não ganham assim um corpo contundente, volumoso, que tenha um nível de propagação e de repercussão como o que está ocorrendo nos Estados Unidos?
Geron, essa é uma questão importantíssima. No Brasil, por muito tempo, se professou que se chamava de democracia racial, de que o Brasil seria um experimento de sucesso, de convivência entre todas as raças. Isso se mostrou falacioso, na perspectiva de que no Brasil nós tivemos aí um processo de acomodação da população negra, em grande medida oriunda de escravos, numa condição de inserção social muito negativa, de uma forma diferente da dos Estados Unidos. Enquanto que no Brasil se trouxe a negra para trabalhar dentro da casa como doméstica, numa relação quase que afetiva, reduzindo as tensões sociais e étnicas de uma relação de desigualdade, nos Estados Unidos você teve um movimento, inclusive com muito maior grau de violência direta contra a população negra, no século XIX e século XX, inclusive, que permitiu a criação de um movimento que se auto-identificava como um grupo étnico, racial e político organizado, o movimento negro de grande repercussão nacional, que se articula como um movimento social, se articula dentro, por exemplo, do Partido Democrata e tem uma capacidade de verbalização muito robusta pela mídia e através de artistas. No Brasil, nós não temos ainda, de certa forma, a construção de uma consciência de um grupo negro como tem nos Estados Unidos. Temos, obviamente, particularidades dentro do processo social brasileiro. O grande ponto, um dos pontos muito relevantes que ajudam a entender essa diferença da reação e como se atribui o valor à vida, está muito relacionado a quais são essas vidas. Em grande medida, são as vidas de pessoas que estão marginalizadas, têm pouco poder de fala e uma capacidade de atuação e articulação política diferente de outros segmentos de cor mais clara na sociedade. Então, infelizmente, ainda temos aí esses dois pesos e duas medidas quando vemos aí a perda de vidas brasileiras, sejam elas negras ou brancas.
Professor Augusto Teixeira, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, uma excelente semana a todos.